Desde 85 foi elaborado o Calha Norte, um projeto governamental que envolve questões de fronteira e de política indígena, pois abrange uma faixa de 6.500 quilômetros que se estende ao norte dos rios Solimões e Amazonas. A Associação Brasileira de Antropologia, ABA, preocupada com os efeitos deste projeto sobre os 60 mil índios que habitam esta região, está elaborando um dossiê a ser divulgado em meados de junho a toda a sociedade brasileira. O antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, conversou conosco ao telefone, adiantando alguns detalhes do dossiê.
João Pacheco, em síntese, quais são as medidas propostas e colocadas em execução do projeto Calha Norte?
Ele é um projeto de inspiração e de linguagem fundamentalmente preocupada com a defesa da fronteira brasileira. Quer dizer, a questão talvez destacada por ele como o ponto básico seria o aumento da presença brasileira, em especial da presença militar, na faixa de fronteira. Existem vários objetivos que são secundários, perseguidos aí dentro, como fosse a questão da recuperação de marcos de fronteira, definição mais exata dessa área, relações bilaterais com outros países, enfim, uma série de outros pontos secundários. Agora, para essa finalidade básica, o projeto Calha Norte destina grande parte dos recursos, 78% desse montante, aos ministérios militares. A FUNAI, desse montante total de recursos, ela recebe 19%, enquanto os ministérios militares receberiam 78% e o Ministério das Relações Exteriores apenas 3%. E caberia, então, à FUNAI a correta atuação em termos de definir o que fosse esse aumento da presença brasileira dentro dessas áreas. Quer dizer, caberia a ela definir o que fosse uma política indigenista adequada e atuar de modo a manter a assistência aos grupos envolvidos. A preocupação da ABA, desse dossiê, do conjunto de antropólogos, está muito voltada em relação a dois pontos. Primeiro, o impacto que o projeto Calha Norte, como um todo, pode ter sobre essas populações, em termos de um volume muito grande de recursos que vai ser canalizado para essa área e das implicações que instalações militares, aeroportos e ampliação de portos e outras coisas mais poderiam ter em termos da ocupação efetiva dessas áreas e criação de fluxo populacional para lá dentro dessa região, afetando a própria defesa das áreas indígenas. E no segundo ponto, quer dizer, realmente a própria questão do que fosse uma política indigenista adequada. A parte, por exemplo, relativa à demarcação de terra, ela está extremamente magra dentro do orçamento, né? É uma verba muito pequena, em alguns casos chega a um montante apenas de 6% em alguns anos, e efetivamente isso não corresponde de nenhuma maneira a pretensão global de mudança que o Calha Norte traz em si, porque ele é um projeto de impacto, né? É um projeto que visaria deixar as suas principais marcas através de uma ação rápida que fosse efetuada durante um período curto de tempo. O Calha Norte basicamente aplica 75% da verba dele em apenas 2 anos, e durante os 3 outros anos ele simplesmente aplicaria o restante de 25%. Grande parte das ações realizadas em todas essas áreas, ela visa realmente uma ação de fortalecimento da presença do Estado brasileiro. Né? Ela seria, em certa medida, a nossa preocupação é de que o reforço da FUNAI não possa ser, talvez, uma garantia suficiente à concepção dos direitos indígenas. Se o reforço do Exército Nacional e das outras armas pode ser, talvez, uma segurança maior em relação à soberania das nossas fronteiras, no caso da FUNAI, dado que não existe maior detalhamento quanto à aplicação de recursos e que não existem a não ser práticas convencionais e não se privilegia sequer a questão da demarcação das terras, que é uma prioridade básica a nosso ver dos índios, eu acho que haveria necessidade efetivamente de ser pensado não simplesmente ações de rotina, como de criação de posto, ampliação de funcionários, mas realmente que tipo de novo padrão de ação assistencial a FUNAI deve levar aos índios.
Este dossiê que a Associação Brasileira de Antropologia está preparando, cada antropólogo está escrevendo, preparando um trabalho sobre um determinado grupo indígena. No seu caso, você está preparando sobre grupos do Alto Solimões. Quais são os conflitos que eles estão tendo que enfrentar?
Olha, a situação no Alto Solimões, de certo modo, seria até reveladora do que se passa em outras áreas. O que a FUNAI, baseando-se nos recursos do Calha Norte, fez nos dois últimos anos na região, é simplesmente fortalecer o seu próprio aparato institucional. Ela implantou uma ajudância na cidade de Tabatinga, criou 42 novos empregos para funcionários, alguns deles, inclusive, pessoas, alguns deles não, todos eles, com exceção do chefe, recrutados em escala local, quer dizer, de pessoas que mantêm relações, em grande parte, conflitivas com os índios e têm uma visão bastante preconceituosa em relação ao interesse das áreas indígenas, e tem permitido a reinstalação de determinados postos indígenas que, do ponto de vista da ação, já estão inteiramente superados. Quer dizer, nesse momento, a prioridade básica que haveria dentro dessa área do Alto Solimões seria a resolução da situação de terra. Então, nesse quadro, o impacto que tem tido o Calha Norte lá dentro seria bastante negativo, né? Poderia se associar ainda a um elemento que seria extremamente alarmante, quer dizer, reforçando-se as instalações militares, ampliando-se a estrutura de portos, comunicações, como há uma proposta correndo dentro do Calha Norte, ampliando-se a infraestrutura urbana dos municípios, com luz, água e outros recursos, há um fluxo migratório potencial aí que vai modificar seriamente a situação de ocupação fundiária dessa região. Nesse quadro, as áreas indígenas permanecerem desprotegidas, permanecerem sem nenhuma definição legal, constitui uma verdadeira ameaça seríssima, né, à possibilidade desses grupos manterem o que é fundamental, a sua própria cultura.
Boom, boom.